Estamos de volta. Muita coisa aconteceu desde que a ministra do Namoro passou por aqui.
Não é mesmo?
Pois é, veio São João, Nadson parou Maceió, Luísa Sonza e Chico Moedas começaram a namorar. Muita treta na política nacional e local, mas infelizmente não conseguimos acompanhar tudo. Na verdade, não conseguimos acompanhar foi nada. Muita coisa aconteceu na minha vida particular e eu precisei parar com esse trampo aqui. Sim, porque para escrever um roteiro que seja interessante, informativo, divertido e que agrade, não tem jeito. A cabeça tem que estar bem. E esse, infelizmente, não é um lugar onde eu ganho dinheiro. Eu faço porque realmente acho que as pautas que tomamos aqui são importantes, divertidas. Mas agora,
Eu já tenho o meu veredito.
nada de veredito. Agora estamos de volta. Solta a vinheta!
CO do NSC que bate pelas ruas, mas CO do sol que só se esconde ao chegar da lua. Se é a minha, se é a sua, se é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a dor ali é bem maior, decepção. Pedir mão nas quebradas de Maceió. Mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto.
Tem bem um ano que eu tento conversar com nossa entrevistada. Foi no Twitter, no Zap, no Instagram, falei com amigas, o próprio roteiro do perseguidor.
Errei, fui moleque.
E aí ela aceitou. Vou deixar ela se apresentar.
Olá, Homero. Salve a todos e todas ouvintes do Flowcast. Antes de começarmos, quero dizer que estou muito agradecida pelo convite. Estou muito feliz de poder contribuir com este episódio. Me chamo Lília Ferreira, sou professora de História, mestre em História Social. Também trabalho com projetos voltados à capoeira na escola.
Como você pode ver, o pano de fundo da nossa conversa é a dissertação de mestrado da Lília, Religiosidades Negras em Alagoas no início da República. Como toda ótima historiadora, é óbvio que ela ia enfiar um contexto.
Para começarmos a falar sobre essas experiências negras e sócio-religiosas aqui em Alagoas, no final do século XIX, começo do século XX, é importante a gente compreender um pouquinho esses primeiros anos da República aqui no nosso estado. De forma que é preciso perceber que o estado passava por uma grande instabilidade política, no sentido de uma troca-troca constante de pessoas do cargo do executivo. Para a gente perceber essa instabilidade, esse contexto, é interessante destacar um aspecto. No dia em que a República estava sendo proclamada, e aí mostra também uma falta de comunicação entre a província e a capital, no Rio de Janeiro. No dia em que a República estava sendo proclamada pelo Deodoro da Fonseca e o grupo de militares, aqui em Alagoas, no Clube Fênix Alagoano, uma elite política estava reunida nesse clube comemorando a posse do Pedro Moreira ao cargo de presidente da província. Então, enquanto a monarquia estava sendo substituída pela República, aqui estava se comemorando a posse de um cargo da monarquia, no contexto já de proclamação da República, no mesmo dia, na verdade. Então, o Moreira, ele foi o último representante do Império no agora estado de Alagoas. De forma que, conforme o Félix Lima Júnior, as primeiras impressões sentidas em Alagoas com notícias da queda da monarquia, elas foram resultantes de uma grande estupefação e de um grande pânico, porque a província, ela contava com poucos grupos republicanos. Não era tão presente a organização de grupos republicanos aqui. Inclusive, é interessante a gente dizer que, quando a República foi proclamada, muitos monarquistas se intitularam automaticamente republicanos para poder tirar vantagem do novo regime. Inclusive, o Deodoro da Fonseca não era republicano, ele era ligado à monarquia, mas no golpe que foi a proclamação da República, ele fica ali responsável para fazer esse papel, para interpretar esse papel. Então,
Então podemos dizer que nossos primeiros republicanos aqui em Alagoas não passam de...
fake nerd!
Continua, Lília.
Depois disso, quem assume o executivo do estado é uma junta militar, um triunvirato militar que passa a assumir, E aí a gente começa um processo de várias mudanças, porque a gente tem essa junta militar e aí outras pessoas foram nomeadas, de forma que entre 89 até 900, mais de 10 pessoas passaram pelo executivo do estado. Desde essa junta, desse triunvirato do Aureliano Pedra, o Manuel de Menezes e o Ricardo Monteiro, que eram militares, aí a gente tem esse primeiro triunvirato em 1889, aí depois vem o Tibúrcio Valeriano, ainda em 1889, e aí várias mudanças de pessoas no, nesse cargo ficam acontecendo, vão revezando. Até 1900, que quem assume é o Euclides Malta, e a família Malta se mantém no Executivo do Estado até 1909.
Tu acredita que ela está dizendo esses nomes e datas de cabeça? E com o ser humano na barriga, eu fico impressionado. Historiador é uma coisa, né, gente?
Que está ali no contexto do que a gente vai discutir dos antecedentes do quebra de Xangô daqui um pouquinho, né? Então, a gente tinha esse contexto de instabilidade política, e dentro dessa instabilidade política, no sentido do executivo do Estado, as questões políticas acontecendo no âmbito da dinâmica do Estado, entre a população, as querelas com a polícia, com outros grupos sociais, também estavam vivenciando contextos ali que a gente pode. Eu não chamaria de instabilidade política, porque está dentro de uma situação que já, no caso da população negra, acompanha essa população desde o Império, desde antes disso. Só que quando a República é proclamada, então há algumas mudanças no Código Penal, nos códigos de postura, e uma delas são evidências, são colocações muito explícitas de elementos que podem estar ali perseguindo as religiões de matriz africana, as práticas ligadas à população negra, como a capoeira, por exemplo. É no Código Penal da República que se cria um capítulo específico para criminalizar a capoeira. Nesse contexto, para a gente entender a situação das pessoas que haviam saído da escravidão, que estavam egressas do cativeiro, a gente precisa observar aqui. A Lei Áurea foi assinada em 88 pela Princesa Isabel. Contudo, boa parcela da população que estava em situação de escravidão foi liberta antes disso. Conseguiu a liberdade por vários outros meios, pela compra da alforria, por fundos de emancipação, porque agora, depois dessas pessoas livres, libertas, elas tinham que lutar pela cidadania. Então, qual é o contexto que a gente vai ter? Muitas dessas pessoas, na verdade, a massa dessa população, ficou por conta própria, ficou à própria sorte. Inclusive, é interessante dizer que algumas pessoas entraram em uma situação de mendicância porque se recusavam a continuar trabalhando para os antigos senhores, que a liberdade que ela conseguia acessar, ainda que sem moradia certa, ainda que sem trabalho certo, era essa, ficar. A gente pode dizer que essas pessoas ficaram vagando, que ficaram numa situação de mendicância, mas foram formas, foi uma maneira que elas identificaram de conseguir acessar a liberdade, de ir para longe de tudo aquilo que as levavam para o contexto em que foram escravizadas. Então, qualquer coisa poderia ter sido melhor do que se manter trabalhando no local em que as escravizou. Porque, sim, muitos senhores que deixaram de ser senhores com a abolição da escravidão e se tornaram patrões queriam que os ex-escravizados se mantivessem nas fazendas, nas casas, nas lavouras, continuassem ali trabalhando para eles. E muitas pessoas, algumas dessas pessoas, se recusaram, e qualquer situação para acessar a liberdade poderia ser melhor do que aquela.
Ok, temos o um contexto. Agora vamos falar das questões religiosas.
No aspecto da religião, ainda se manteve uma luta muito intensa pela busca da liberdade religiosa, pelo direito de cultuar as divindades, de manter as práticas religiosas. Não é porque a escravidão foi abolida que as formas de perseguição das manifestações da população negra deixaram de ser perseguidas. Ao contrário, com a abolição e a chegada da República, novas formas de perseguir a população negra, as práticas culturais, a religião, elas foram ressignificadas, outras estratégias foram elaboradas pela polícia, pelo próprio Estado, para perseguir esses agentes, como eu mencionei, a respeito do Código Penal e da criminalização da capoeira. No aspecto religioso, isso não foi diferente. Então, no Código Penal está lá, curandeirismo, uso de talismãs, uso de mediunidade, esses elementos, eles estavam descritos como práticas criminosas. Não é raro a gente procurar nos jornais, inclusive identifiquei diversas notas nos jornais falando sobre uma africana, um africano, no contexto da República já, que foi preso porque alguém procurou o apoio dessa pessoa para se curar de uma doença, para procurar alternativas sobre questões amorosas, ou porque a pessoa estava só ali organizando a vida dela, que ela teve seus materiais apreendidos e foi presa. Inclusive, nos jornais da época, não era muito difícil identificar discursos como pela civilização, pela modernidade. E tem um caso interessante, alguns casos interessantes, como o de uma africana, o da Joana Maria da Conceição, que foi taxada de curandeira, de bruxa até, porque um senhor, um homem, tinha procurado o trabalho dela para se curar de uma doença. E esse homem acabou piorando e foi para a Santa Casa. Ela teve os materiais apreendidos, vários elementos de objetos de cura, e foi presa também. E aí a gente via depois nos jornais os discursos no sentido de que na República, na sociedade civilizada, não é admissível que as pessoas ainda tenham esse tipo de crendice.
Joana Maria da Conceição, você é alagoano bem informado, já tinha ouvido falar nesse nome? E da criminalização dessas práticas religiosas que até hoje são tratadas com preconceito ou de forma excêntrica na TV, por exemplo. Impressionante como o ontem e o hoje seguem ligados, né? Mas para que a coisa fique ainda mais interessante, escuta a história do Mestre Félix.
O caso do Mestre Félix, ele é exemplar, muito interessante, é um dos casos que eu gosto bastante de discutir, porque é quando entra o aspecto do uso da magia, das práticas afro-religiosas, também como forma de defesa. Ele recebia encomendas, ou enviava encomendas também, e essas encomendas chegavam no correio. O que que acontece? Ali por volta de 1890, o Félix, já muito conhecido pela área do Jaraguá, ele recebe uma encomenda e os carteiros abrem a encomenda do Félix. E na encomenda do Félix tem orações, tem agulhas, tem alguns objetos. E esses objetos, eles são entregues à polícia. E começa uma querela em relação ao Félix com esses carteiros, esses agentes. Essa querela vai ser noticiada, ela foi noticiada nos jornais, e um conflito ali com a polícia, que a gente consegue acessar essas informações nos jornais, essa briga nos jornais. E o que que fica cada vez mais interessante? O jornal noticia que dois dos carteiros foram mortos, porque o Félix jurou se vingar, prometeu se vingar, e aí os carteiros, poucos dias depois, adoecem e morrem, e um terceiro carteiro foi parar no hospital doente. E isso tudo foi a ameaça de vingança do Félix. Não é possível afirmar com certeza se esses carteiros realmente foram mortos, se eles realmente morreram, no caso. Eu não consegui encontrar a documentação desses sujeitos, de declaração, a certidão de óbito desses carteiros, mas a notícia no jornal, ela só vai aumentando. Então, o Félix, ele fica muito conhecido nesse momento por conta desse caso. E aí, por que que ele faz isso? Por que que o Félix, ele faz essa ameaça, ele promete se vingar? Primeiro que ele tem uma propriedade dele violada. Por que que eles desconfiam do Félix e criam toda essa narrativa com ele? É um africano, um homem negro, praticante, da religião de matriz africana, que a gente chama de Xangô. Na época, talvez ele fosse um babalaô, o mestre dos segredos, de Ifá, naquele contexto ali. Mas era um africano. E as práticas de matriz africana, elas eram intensamente perseguidas. Então, tem essa querela com o Félix. Nesse sentido, o Félix, ele tem uma propriedade violada, ele passa a ser perseguido por conta disso. Se o Félix, ele fosse uma outra pessoa, talvez, possivelmente, o pacote dele não teria sido aberto e entregue à polícia. Mas era o mestre Félix. Então, qualquer movimento dele seria suspeito. De forma que o material, a encomenda dele é entregue para a polícia. Nesse sentido, quando o Félix ele ameaça, segundo o jornal, ele ao mesmo tempo está se defendendo das perseguições que já estavam por trás daquele contexto todo. E um contexto que a gente vai ver só aumentar e ficar ainda mais intenso até a gente chegar no quebra de Xangô.
A perseguição já vinha de antes, com a República, passou a ser institucionalizada. Por isso, a religião era também usada como arma de defesa. Veja o caso de Bico Doce.
Tem uma senhora que ela é conhecida como a Bico Doce. Tem o nome dela completo na minha dissertação. Eu já recomendo a leitura. Mas tem essa senhora que ela é conhecida por fazer e desfazer no amor. Então, ela podia adoçar ali a pessoa, tentar fazer com que a pessoa ela ficasse mais amistosa. Tem essa questão de usar a magia como a forma de impor limites.
Temos também a história de Tia Marcelina,
que é uma figura muito interessante. Ela aparece em alguns jornais. Contudo, digo que cabe dizer que eu não identifiquei a tia Marcelina em outra documentação. Ela aparece nos jornais, ela se torna um mártir, um símbolo da luta, da resistência. Mas em termos de documentação, eu não consegui, não identifiquei muitas informações sobre ela. Além do que há no jornal e do que há na memória que é de alguns agentes. Ainda que ela seja uma figura muito importante e tem ao redor dela a narrativa de que ela foi atingida por um sabre, que ela faleceu, todo esse aspecto que a torna como um elemento fundamental dessa luta de resistência nesse contexto do quebra e que é trazida até a atualidade para nós, com o Xangô Rezado Alto, com os movimentos sociais em liberdade e pela defesa das religiões afro-brasileiras.
Por um lado, essas pessoas tentavam suas estratégias de sobrevivência. Por outro, o Estado tentava dizimá-las.
Aí, trazendo para a questão aqui em Alagoas, que a gente pode pensar para o Brasil de modo geral, são pessoas que vieram numa condição de diáspora, vieram escravizadas, que depois da liberdade, tanto da liberdade antes da assinatura da Lei Áurea, quanto após a assinatura da Lei Áurea, ficaram à margem, ficaram à própria sorte, à massa população. Algumas pessoas conseguiram se reorganizar, mas a massa da população ficou por conta própria, porque a gente sabe que os governos não tomaram nenhuma iniciativa para dar uma condição de vida melhor para essas pessoas, para que elas tivessem possibilidades, inclusive até a educação, elas eram privadas de educação. E a gente ainda tinha ali o contexto dos senhores pedindo para o Estado indenização porque perderam a propriedade com a Lei Áurea. E aí o Rui Barbosa faz o papel de queimar os documentos relacionados às listas de matrícula, várias outras informações, para não ter que pagar nenhuma indenização para os senhores que tiveram os escravizados libertos e também para não ter que prestar nenhum tipo de assistência.
Estamos falando de
uma luta de classes muito evidente, que é esse embate e que a gente consegue perceber isso quando volta para os jornais. As discussões entre civilização e modernidade, o que é moderno e o que que não é, o que que é da ralé e o que que não é. E as práticas afro-religiosas estão inseridas dentro do que é ralé, do que não é civilizado, do que não é moderno e do que não deveria fazer parte desse novo momento, que é a República.
Uma outra estratégia de sobrevivência foi o uso de pseudônimos.
As pessoas utilizavam pseudônimos para fugir das perseguições e somente quando era muito necessário é que elas davam o verdadeiro nome, o nome de batismo, o nome de registro fixo delas. Então elas podiam estar ali utilizando outros nomes para fugir das perseguições, para conseguir driblar essas contendas, essas perseguições. Assim, a gente tem algumas pessoas, como uma africana que ela era conhecida como Bico Doce. Não me lembro bem, mas o nome dela acho que era Maria da Conceição, isso já no começo do século XX. Porém, o apelido muito utilizado dela era Bico Doce, era assim que as pessoas a chamavam. De forma que era comum as pessoas utilizarem outros nomes no contexto da vida pública delas. Esse caso do Félix, para mim, ele é emblemático porque é quando eu consigo localizar o nome, a esposa, se ele tinha filhos ou não, e exatamente o endereço do Félix. Aí eu percebo que as pessoas utilizavam outros nomes para fugir dessas caças que elas estavam ali enfrentando no cotidiano.
O nome dela era Maria Teresa de Jesus, e na dissertação de Lília temos que, abre aspas, ela era uma mulher afamada por ser curandeira, vidente e outras funções ligadas ao cuidado dos espíritos e das pessoas, e também mestra de maracatu.
A respeito do quebra de Xangô, é importante a gente retomar o contexto da instabilidade política e dizer que em 1900 o Euclides Malta ele assume o executivo do Estado e mantém uma estabilidade com a família até 1909. Depois se retoma as disputas pelo executivo, que é quando o Clodoaldo da Fonseca ele sai vitorioso. E aí o que que a gente tem nesse momento? Uma oposição intensa entre a família Malta e ali o Clodoaldo da Fonseca. E eu gosto de pensar que a gente não pode olhar o quebra de Xangô numa perspectiva teleológica, que é dizer que o quebra ele era inevitável, que a história ela é linear e que se já havia repressão, se já havia perseguição anos antes, décadas antes, inevitavelmente a gente teria um quebra de Xangô. Eu não gosto dessa narrativa porque é como se os historiadores eles tivessem uma bola de cristal e a gente tivesse ali prevendo o futuro. Ah, isso está acontecendo de certa maneira aqui e ali na frente vai acontecer isso. E aí o que acontece? Não acho viável que a gente olhe nessa perspectiva, que era algo inevitável. Poderia ter acontecido quebra como aconteceu e poderia não ter acontecido. Essas ações elas são motivadas pelo contexto. E qual é o contexto que é importante a gente ressaltar que leva a essa violência que acontece em 1912, a organização de grupos paramilitares, o conservadorismo daqui, que já era óbvio, mas a gente tem esse golpe militar da República, a gente tem essa organização de grupos militares e de grupos paramilitares. Não era só a polícia, mas eram grupos ali motivados, entre os civis, que acredita, inclusive o jornal, ele dissemina essa ideia que o Euclides Malta, ele era o Papa dos Xangôs, porque o Chico Foguinho, por exemplo, que era um sacerdote muito conhecido, ele circulava pelo palácio, ele despachava junto com Euclides Malta. Tem também a história, a narrativa do Mestre Félix. E aí é quando a gente percebe que algumas narrativas elas entram em conflito, porque o Abelardo Duarte, por exemplo, diz que o terreiro do Mestre Félix foi invadido em 1912. E fica uma questão muito aberta, porque o Mestre Félix, ele morre em 1906. E aí a gente não sabe até que ponto realmente o terreiro dele foi invadido, se o terreiro dele foi herdado. Essa é uma hipótese que eu levanto, que o terreiro dele pode ter sido herdado e foi invadido, mas tem muitas questões aí que eu penso, acredito que precisa de muita investigação histórica, historiográfica. Especificamente sobre o quebra, a gente tem o aspecto religioso, da perseguição religiosa, da intolerância religiosa, da luta de classes, porque se o Euclides Malta tivesse sendo apoiado massivamente pela Igreja Católica, que havia alas da Igreja que defendia o governo de Malta, mas se tivesse essa associação com a Igreja não teria sido invadida, até porque, ainda que houvesse a separação institucional entre Igreja e Estado na República, a Igreja ela cresceu muito. Retomando o raciocínio do quebra, tem a questão da perseguição religiosa e tudo isso se junta numa coisa com a outra.
Antes de voltar, só um parênteses. Para quem chegou aqui e não sabe do que se trata o quebra, no dia 2 de fevereiro de 1912, terreiros de religiões de matriz africana foram invadidos e objetos sagrados foram queimados em praça pública. Pais e mães de santo foram espancados publicamente. Naquele dia, Babalorixás e Ialorixás tiveram seus terreiros invadidos por uma milícia armada, denominada Liga dos Republicanos Combatentes. É bom lembrar que a Liga foi criada por Fernandes Lima, esse mesmo que dá nome à principal avenida da capital.
Algumas pontuações sobre o quebra que eu não concordo em termos de análise histórica, que é dizer que alguns terreiros foram invadidos, foram perseguidos, porque nessas instituições é que se praticavam o mal para tentar submeter a população. Eu li isso em um trabalho e não concordo, porque a gente não tinha como, não é possível saber dentro das fontes históricas e nem no contexto da realidade, se a gente trouxesse para o presente, qual é a instituição, qual é o terreiro ou a pessoa que está ali praticando uma ação, uma magia, enfim, para submeter uma população inteira. Isso é algo muito subjetivo. Eu penso que algumas conclusões elas são muito tendenciosas e precipitadas. E dessa forma, retomando aqui a nossa narrativa, a gente tem o trabalho do jornal, a influência do jornal, que tratou muito bem de disseminar discursos anti-Xangôs, e isso foi se espalhando cada vez mais na população, entre os populares e a Liga dos Republicanos Combatentes, ela é organizada por algumas pessoas da população civil, tem uns grupos paramilitares ali, população civil, alguns militares junto, alguns policiais, não necessariamente militares, mas alguns policiais. E é uma organização mista que está em defesa do Clodoaldo da Fonseca e contra o Euclides Malta. E uma das narrativas é a seguinte: derrubando os Xangôs, a gente derruba o poder do Euclides Malta. Então, se acreditava que era a força dos Xangôs que mantinha o poder do Euclides Malta, que mantinha a família Malta no executivo do Estado durante tanto tempo. Em contrapartida, devo dizer que não era nem a massa da população e nem a mídia em si, no total, que acreditava nisso, que defendia isso. Até porque a gente tinha algumas notas, como eu já disse, que falavam sobre civilização, sobre modernidade, e que não era admissível que uma população como a Lagoana, que estava ali em pleno desenvolvimento, no caso da capital, não era admissível que acreditasse nessas crendices. Então, eu não posso dizer que massivamente todo mundo comprava esse discurso de que era a força do Xangô. E aí, cabe pontuar, por fim, que o quebra ele é motivado pelos ânimos políticos daquele momento, das forças de oposição, e mistura com um sentimento muito forte contra as religiões de matrizes africanas, contra os terreiros, que eram diversos aqui no estado. Inclusive, eles escolhem a noite das festas, que era a festa para Oxum, é um momento em que as pessoas estavam confraternizando, estavam com suas casas abertas para executar as invasões. Diante do exposto, acho considerável dizer que a violência que os terreiros sofrem com o quebra é uma clara manifestação contra a sociabilidade, contra a cidadania dessas pessoas, dessa população. Mistura tudo ali naquele momento, inclusive essa reivindicação de contrária à busca pela cidadania, pela sociabilidade dessas populações.
Tia Marcelina, Romana da Costa, Chico Foguinho, Maria Teresa de Jesus, Joana Maria da Conceição, Félix da Costa Vasconcelos. Precisamos contar nossas histórias, trazer nossos nomes, nossas estratégias de sobrevivência. Por hoje é só, pessoal. Como diria Rodrigo Góes...
Out!
Bom, tô com a garganta meio ruim, então qualquer probleminha na voz vocês vão desculpando. Segue a gente no Twitter, que é onde a gente conversa mais, @HomeroBaco. É nóis, até a próxima. Obrigada.
Luta de classes muito evidente.